Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 19. Vamos primeiro, adianta ali. Ela vai ler primeiro somente esse versículo, por favor.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Amém. Então vamos ler de novo. E a todo...
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Amém. Então, olha, veja bem. Todo aquele, a todo, né, a minha tradução aqui é um pouco diferente. A todo que ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra. E não entende. Ouve e não entende. Presta atenção. Ouve e não entende. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, às vezes a gente fala muito sobre as outras questões, né? Às vezes nós falamos sobre a terra boa. Às vezes nós falamos sobre o terreno cheio de pedra, né? Às vezes nós falamos sobre o terreno cheio de espinhos, que são os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, etc, etc. Então, mas não sei se vocês observaram que muito pouco mesmo se comenta a respeito dessa espécie, ou seja, dessa situação que pode ocorrer, que é aquela à beira do caminho, né? Normalmente a gente fala assim: saiu o semeador, semear tal, etc. Caiu à beira do caminho, aí toca para frente e vai lá falar sobre a questão do espinho, a questão da pedra, não é assim? Concorda ou não? Quem concorda comigo? E no entanto, a gente vê que, talvez, se não for a mais importante, é uma das mais importantes situações. É essa. É a mais, uma das mais graves, uma das mais difíceis. É essa questão de nós ouvirmos e entendermos. Então, olha, todo aquele que ouve e não entende, né, vem o maligno, quer dizer, vem o diabo ali, na hora. Ele está naquele instante, naquele momento, tentando tirar a sua atenção, tirar a sua concentração, o seu entendimento. Para quê? Para que aquela palavra tão importante não surta efeito na sua vida. Então, veja bem, aquele que ouviu e não entendeu. O maligno veio, arrancou a palavra para que você não tire proveito, né? Você não seja beneficiado com aquela palavra. Às vezes Deus quer fazer muita coisa na nossa vida, mas não pode, às vezes, fazer. Por quê? Porque tudo que Deus faz é mediante a palavra. A Bíblia diz: o lavar regenerador da palavra de Deus. Então nós somos regenerados pela palavra. Presta atenção, gente. Olha, nós somos regenerados pela palavra. Nós somos salvos pela palavra. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho é a nossa salvação. E o que é o Evangelho? É a palavra. Não é? É a palavra. Mas essa situação, essa característica é uma característica muito importante. Qual? E fundamental, a de você ouvir e não entender. Agora, por que que você não entendeu? E você sabendo que é importante, vai embora sem entender, e você sabendo que é importante, não pergunta para ninguém, não pergunta no outro dia. Então, gente, é sinal que nós não estamos achando que é importante, não. Amém? Você não está achando que é importante. Isso mostra que você não está acreditando. Então ele fala assim, ó, para que, ouvindo, não ouçam, né? E eu não sare, eu não ajude, eu não faça, eu não salve ele. Porque como é que eu posso salvá-lo? Como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso sarar você? Se você não acredita. Ah, mas eu acredito. Não acredita? Se você acreditasse, você não acredita, não? Está provado que você não acredita. Porque se você acreditasse, você queria entender. Se você acreditasse, você queria entender. E se você acreditasse, você ia prestar atenção. Você iria fazer tudo para que aquela palavra não fosse arrancada, não fosse embora. Não, eu quero entender isso. Não toca para frente, não. Não fala outra coisa, não. Não muda de assunto, não. Porque eu não entendi a reunião de ontem, o senhor já está falando na reunião de hoje. Eu não entendi. E no entanto, a gente não dá, gente, a importância devida. Você não sabe o que foi falado ontem, aí é falado hoje. Aí ninguém entende o que é falado hoje, também não quer saber o que foi falado, aí passa para amanhã. E também não quer saber o que foi falado amanhã. O que está acontecendo? E aí o inimigo vem, arranca aquilo que foi semeado, porque você não entendeu. Por que você não entendeu? Porque você não prestou atenção. Por que você não prestou atenção? Por uma série de razões. Ou estava cansado, estava distraído, estava olhando para outra coisa, tal, não sei o que, etc. Mas o pior de tudo não é isso, não. O pior é que você foi embora. Foi embora. Amém? E fez pouco caso. Você foi embora e achou que não perdeu nada. Você foi embora e não fez nenhuma questão. Olha aí para você ver. Você foi embora e não fez nenhuma questão. Mas se fosse uma coisa de valor, se fosse uma coisa importante, você não iria embora. Se fosse um vale transporte, um tique alimentação, talvez você não fosse embora. Não, eu vou pegar esse tique alimentação, nem que seja para me dar. Dá lá pro fulano, pro meu neto, pro meu filho, né? Eu vou pegar esse vale transporte. Se você entender a palavra, quer dizer, ela não tem valor nenhum. Ela não tem nenhum valor. Não tem nenhuma importância para você. Você foi embora e nem perguntou por ela. Ela tem valor para você? Tem? Claro que não. Claro que não tem. Você nem perguntou por ela. Não sei se vocês concordam comigo. Amém? Eu estou só explicando. Não estou nem condenando, nem criticando ninguém, não. Eu estou só explicando. Porque eu explico para a pessoa entender. Eu só estou explicando. Você entendeu, Aninha? Concorda ou não?
Entendi. Quando tem importância, você não faz pouco caso. Se você não entende, você pergunta, né? Volta, presta atenção.
Vamos supor que eu estou só explicando assim, pode que passa de conta que não é pregação do Evangelho nem coisa nenhuma, não. Eu estou só explicando, para ver se a pessoa entende o que é isso que eu estou explicando. Isso que eu estou falando é verdade? É verdade? É? O que foi que eu expliquei, Karina?
Não, seu... Começou falando de todas as situações que fala da parábola, né? E que uma das mais importantes, eu acho, é essa que foi lida agora. A importância de você sair daqui e entender. Porque se não entender, o inimigo vai roubar, né? Vai tirar mais ainda. E é sério mesmo, assim, que a palavra é falada, você ver e não entender e não buscar. É mostrar que você está desprezando, que você faz pouco caso, que veio por outros motivos, não pela palavra, né? Muito sério.
Explica melhor. Explica mais.
Vamos lá. Não
sei mais não. Não tem mais lá, mano. Explica mais um pouquinho.
Igual as meninas falaram, né? A única forma que Deus fala com a gente é através da palavra. E se a gente não der importância, ouvir de mau grado. Igual tem o CD, né, assim, por que a gente não pega mais? Eu falo de mim mesmo. Que se eu tivesse mais, assim, mais interesse, né, de ir atrás, buscar, ouvir, pensar, chegar em casa pensar no que foi falado. Isso.
Amém. Humberto, você entendeu, Humberto? Você concorda? Opa! Você concorda? Isso é verdade. Primeiro, eu preciso saber se isso que nós estamos falando é verdade.
Amém.
É, o que você está falando, eu passo por isso todo dia, né? Na sala de aula, por exemplo. Vou fazer só uma comparação para chegar onde eu quero, pode? Na sala de aula também é da mesma forma, né? A gente precisa de entender, levar o aluno a entender aquele raciocínio, aquilo que a gente está querendo explicar, para que depois ele, usando desse conhecimento, ele possa se beneficiar daquilo, de alguma forma. Por exemplo, fazendo uma boa avaliação. Né? Então, aqui Deus, o que eu estou entendendo que Deus está falando com a gente é justamente também nesse sentido. Porque a palavra, ela vai ter só sentido para mim se eu entendo. Se eu entendo, ela vai fazer parte de mim. E aí amanhã ou depois, eu sei como agir, como proceder, como viver ela. Agora, se eu não entendo, ela não faz parte de mim, eu esqueço, evapora, sai. É como se não fizesse parte de mim mesmo. Todo dia eu estou ouvindo, mas não estou acomodando aquele conhecimento, né? E também, se eu não entender, como que eu vou usar o Evangelho? Como é que o Evangelho vai me beneficiar no meu dia a dia? Como que ele vai me ajudar? Como que eu vou dar o testemunho? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou falar? Vou pregar aquilo que eu não entendi direito. Agora, é igual você está falando, é necessário que a gente entenda, que a gente discuta, né, pergunta, né, que tira todas as dúvidas para que isso aconteça. Até aí é o que você respondi, mais ou menos o que você queria? Acho.
O detalhe final.
O senhor falou. Por que que a gente faz pouco caso? Por que que a gente não procura perguntar? Aí eu vou falar primeiro do natural. Se fosse cobrado aqui, por exemplo, se falasse assim, ó, explicando esse conteúdo, é isso que o senhor quer passar hoje, o senhor não começou, você está falando do entendimento por enquanto, né? A mensagem o senhor não passou ainda. Mas vamos supor que o senhor fosse cobrar isso da gente. Ó, vocês não fizeram, depois nós vamos fazer uma prova, ou então, se vocês conseguirem alcançar tal porcentagem, vocês vão receber, por exemplo, R$100. Aí o que? Aí ia mudar. Todo mundo estaria com o caderno na mão, né, anotando tudo direitinho. Por quê? Porque eu estaria agora buscando conhecimento em função do prêmio que eu vou ganhar. Que é um prêmio que vai ser me dado mais rápido. Não que a palavra de Deus não dê o prêmio para a gente, ela dá também. Só que a pessoa precisa acreditar que é o tempo de Deus, não é o tempo que eu quero. Então, quando se é cobrado, quando é premiado de alguma forma, aí a gente procura mais o interesse, né? Eu vou ficar no pé do senhor ali, ó. Não, você vai me explicar direito, que o senhor vai cobrar, então eu quero tirar a nota boa, porque eu quero a recompensa, né?
Amém. O certo é o seguinte. O certo, primeiro nós estamos querendo explicar, é o pouco caso que a gente faz. Nós não damos a palavra, o valor devido, nós não damos a ela o valor que ela merece. Por que que nós não damos? Porque nós não entendemos ainda. Nós não entendemos que a palavra, ela vai nos tirar do inferno, que a palavra vai nos colocar no céu, que a palavra, ela vai nos tirar das mãos do poder de Satanás. Que a palavra é simplesmente, agora, aí pronto, eu não acredito em Satanás, eu não acredito em céu, eu não acredito na verdadeira vida, eu estou satisfeito com as coisas por aqui mesmo. É por isso que eu não dou valor, é por isso que eu não interesso, porque eu estou muito bem aqui. Aliás, eu não, nem quero ir para o céu. Né? Eu estou muito bem aqui, eu estou tranquilo, eu estou sem problema. Eu estou muito bem aqui. Eu não preciso da palavra. Então, para quê? Para que a palavra? Para quê? Ela não está me ajudando em nada e nem está me fazendo falta. Vocês concordam com isso? Ela não está me ajudando em nada e nem está me fazendo falta. É por isso que eu não tenho dado a ela a importância que ela tem. Agora, Jesus Cristo é feito diferente. Jesus Cristo, ele deu a palavra. Ele deu para ela, a ela, um valor, ele entendeu que ela era de extrema importância para ele. Nada era mais importante para ele do que a palavra. Porque ele entendeu o seguinte, que na palavra estava Deus. Amém? Olha aí para você ver. Olha, porque a palavra é Deus. Então, se você tem a palavra, você tem Deus. Se você não tem a palavra, você não tem Deus. Então, se eu desprezo a palavra, quem que eu desprezei? Deus. Se eu faço pouco da palavra, eu fiz pouco de quem? De Deus. Aí veja bem. Aí quando eu precisar de Deus, o que que vai acontecer? Né? Quando eu precisar de Deus, eu vou lembrar que eu, como que eu vou fazer para encontrar Deus? Como que eu vou falar para Deus me ouvir? Por onde eu vou começar? A quem eu devo me dirigir? O que eu devo fazer? Então, naquela hora, nós ficamos totalmente desnorteados. Por quê? Por quê? Porque nós abandonamos a Deus, abandonando a sua palavra, fazendo pouco caso da sua palavra, fazendo pouco caso da palavra que ele nos falou. O diabo, né, como foi falado aí, o maligno veio e arrancou. E você não estava precisando. Você não estava necessitado. Você não estava precisando da palavra. Então, mas os discípulos, por exemplo, a gente não vê. A Escritura falar que Judas voltava e queria que Jesus explicasse as coisas. Mas a gente vê, né? O quanto João era próximo dele, o quanto Pedro era próximo dele. Pessoas que se era próxima, elas estavam interessadas, queriam saber, elas queriam entender. Senhor, explica para nós essa parábola. Senhor, explica para nós como é que é isso. Fala para a gente disso, sim, etc. Então, eles estavam interessados. Eles tinham interesse por ela. Concorda? Em Isaías 55, aliás, Isaías, vamos ver aqui primeiro, Isaías 1. Depois a gente volta aqui. Isaías capítulo 1. Versículo 19.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Então, presta atenção. Se nós quisermos, depende de quem? Então você pode sair, você pode fazer pouco caso, você pode sair, você pode não interessar, não perguntar, não comentar, passa a semana, olha, tem a palavra hoje e amanhã, você não está nem aí. Você não pergunta, você não quer entender, você não interessa. Tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não. Só que, olha aí, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você quiser, se você me der ouvido, você vai comer o bem dessa terra. Se você me ouvir, eu vou te ajudar. Se você me ouvir, eu vou te ajudar, eu vou te ouvir. Eu vou te ajudar. Mas, se recusardes e fordes rebeldes. Então, sereis devorados. Pois a boca do Senhor o disse. Então, ontem uma irmã já estava falando assim, Pedro do Rio, o seguinte, olha, mas a gente vê pessoas, vão bem, ele não tem nada, parece que a pessoa fica querendo que os outros sofram, que os outros sejam perseguidos, parece que fica torcendo, mas como é que fulano, eu queria tanto que ele sofresse, queria tanto que a pessoa sofresse, e no entanto ela não ouve, ela não quer saber de Deus, e eu não vejo ela sofrer, e a pessoa fica com vontade de ver ela sofrer. Amém? Você já foi e perguntou para Deus a respeito disso? Você já foi e conversou com Deus a respeito disso? Amém? Isso causa rebelião, causa rebeldia, causa por quê? A falta de entendimento, a falta de entendimento, ó, nossa, que nome comprido, a falta de entendimento causa rebelião. Por que que você precisa, então, prestar atenção na palavra, perguntar, consultar, entender a palavra? Por quê? Para que você não rebele contra Deus. Porque se você não entender a palavra, você vai rebelar contra Deus. Amém? Por que que Jesus não se rebelou contra Deus? Por que que ele não se rebelou com tudo o que fizeram com ele? Ele estava firme. Às vezes eu falo tranquilo, as pessoas até estranham, mas como tranquilo daquele jeito? Mas eu garanto para você que ele estava tranquilo. Eu garanto para você que ele estava. Por que que ele estava tranquilo? Hã? É porque ele não estava confuso, ele não estava perdido, ele estava ele estava perfeitamente lúcido, entendendo. Ele estava entendendo, sem problema nenhum. Enquanto as pessoas batendo cabeça, aí, julgando ele como um maldito, julgando ele como uma pessoa que estava debaixo de maldição, julgando ele como uma pessoa endemoniada. Isso é demônio. E, no entanto, ele estava perfeitamente consciente. Consciente. Ontem nós falamos lá em Pedro Rio sobre isso. Então, gente, ó, a gente está falando, mas falando, demais mesmo. Nós estamos falando assim sem parar. Vamos falando sem parar mesmo. Mas se vocês não correrem atrás, vocês não vão acompanhar. Então, o que que é consciência? O apóstolo Pedro disse, olha, quando você perde a consciência, a fé, muitos, por não terem consciência, naufragaram na fé. Aí, a gente pensa assim, que consciência é só botar muito feijão ou não. Né? Ó, e fulano não almoçou, não. Tenha consciência. Né? Ó, seu irmão não tomou café ainda, não. Tenha consciência. Come só o pedaço de pão seu. Mas consciência não é só isso, não. Amém? Consciência não é só isso. Consciência não é só isso. O que é consciência? Aí, ó, a gente chega aqui. Eu não estou, né? Eu não estou inventando a coisa, não. A gente chega aqui, né? Aí tem um, chega ali, abaixa a cabeça, põe a cabeça lá no meio da perna. Aí a gente encosta. Não é porque eu fui ali na Priscila, lá na Dani, não. Mas é normal, Dani, o pessoal. É normal. Você encontrar hoje as pessoas, é normal você encontrar as pessoas, que jeito? Abatida. Cansada. Indecisa. Sofrida. É normal, muito normal você encontrar as pessoas passando, né, por lutas, por tribulações, por dificuldades. Então, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos entendimento, que nós tenhamos consciência. Para quê? Para você não desesperar, para você não se rebelar para você não se rebelar contra Deus, para você não blasfemar, para você não maldizer, não blasfemar, não falar contra Deus, para que você saiba perfeitamente o que é que está acontecendo com você, com seu irmão, com o seu povo, né? Com seus irmãos, para você entender, ó, é normal. E se você chegar para Deus e conversar com Deus, e você não, Deus vai falar com você e vai mostrar para você, vai te fazer entender. Ah, agora entendi. Inclusive, nós estávamos sentados lá, o menininho do Schenker, o mais pequenininho dele, coincidentemente, ele estava sentado, com os dois pezinhos na cadeira, assim, sentado e com os dois pés na cadeira. Aí eu chamei a atenção da igreja, falei, olha aqui o menininho aqui, vocês acham errado ou está certo? Hein? Vocês acham que está certo ou que está errado? O menininho estava sentado com... Ele encolheu a perninha, botou os dois pezinhos em cima da cadeira. É uma cadeira almofadada. E ele estava sentado com os dois pezinhos em cima do sofá da... Ali, todo mundo estava lá, assim. Aí eu perguntei, está certo ou está errado?
Sei, porque pode ser que do nosso ponto de vista esteja errado, mas para ele pode ser que não esteja.
Eu pergunto para você. Porque o que interessa é para você. Está certo ou está errado?
Para mim está errado.
Também.
Para você?
Não sei.
Hã? Rafael disse que não está. E você, filha?
Sei lá. Ele não tem consciência, né? Assim.
Olha aí, ó. Por que que ele está daquele jeito? Por que que ele está com os pezinhos lá em cima? Ele não tem a consciência. A consciência, interessante, gente, você vê o tanto que é importante você entender a palavra. Olha, quem acha que eu sofro? Quem acha que eu sofro? Vocês acham que eu sofro muito ou pouco? Hã? Não acha? Não acha? Vocês não acham. Vocês podem até falar, mas vocês não acham que eu sofro muito. Amém? Mas se eu não entender, se eu não digo, eu falo para vocês que eu sofro muito ou pouco, não. Eu só falo para vocês uma coisa. Se eu não entendesse, eu estava era louco. Se eu não entendesse a palavra, o que eu entendo, o pouco que eu entendo, eu tinha ficado, era louco há muito tempo. Vocês é que não imaginam. Amém? Sabe por que que a pessoa fica deprimida? Por que que a pessoa vai para o hospício? Por que que a pessoa vai para casa de... Porque ela vai sendo oprimida, de repente ela não entende mais nada e ela fica louca. É muita pressão, muita opressão, e a pessoa vai ficando. Por isso é que hoje uma das maiores doenças hoje, uma das mais comuns, quer dizer, hoje é o estresse, a depressão. É que tem levado as pessoas. Por quê? Porque é muita pressão, muita coisa. E ela, E ela não entende mais. Aí ela começa a fazer, gritar, ela começa a fazer bobagem, ela começa a arrancar o cabelo da cabeça, tirar a roupa na rua. Então, quando você vê assim, rasgar dinheiro. Aí você vai, mas por que que ela está fazendo isso? Ela perdeu. Quando você vê uma pessoa fazer assim, ó, bobagem uma em cima da outra. Por quê? Ela perdeu o domínio, ela perdeu o controle, ela perdeu a consciência. Ela ali, ela desceu para mais baixo do que aquela criança. Ela não tem consciência. Então, gente, você não pode perder a consciência. Mas se você não tiver cuidado, o inimigo, que ele quer tirar. Ele quer tirar a palavra de você, ele quer que você vá indo. Ele vai tirar a palavra de você, para você não entender. E vai te levar. Amém? Olha, a pressão foi tão grande sobre Judas, que quando Jesus, a última pressão enorme que o inimigo fez com ele, que ali, o que ele fez? Ele foi loucura. Ele vinha, com certeza, sendo oprimido. Até que, num determinado momento, surge um problema, um fato novo, e que foi a gota, para que Judas fosse a loucura. Quem assistiu aquele filme, que eu não considero um filme inspirado por Deus, mas eu considero uma coisa assim muito interessante. Você vê ali o quanto ele foi oprimido. E ele foi uma loucura. Porque assim, ó gente, olha, tem um problema que eu resolvo, tem um outro problema que eu resolvo. Tem mais uma coisa que eu resolvo. Tem mais uma outra ali, eu vou resolvendo. Mas vai chegar um ponto, Alisson, que eu não tenho mais estrutura. Amém? Não tem mais. Eu vou precisar de Deus. O que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos? É exatamente a falta de Deus. Olha, lembra quando nós falamos lá atrás que quando a luz apaga, as trevas tomam conta? A falta de luz, quer dizer, a falta de Deus. Mas quando é que Deus falta em você? É quando você vai perdendo o entendimento. Você vai perdendo a consciência. Então, mas para mim, define o que é consciência. O que é consciência? É só, não põe muito feijão, não? Tem a consciência? Ou então não come o pão todo, tem a consciência? Não. Consciência é muito mais do que isso. É muito mais. Vocês concordam? Vocês concordam que de repente você está perdendo a consciência? Amém? E você não sabe mais o que é certo, o que é errado, porque você tinha que estar ouvindo a palavra, você tinha que estar alimentando de Deus. Você tem que alimentar de Deus para suportar esse tempo, tem que comer o pão que desceu do céu para poder suportar esse tempo, para você não pecar, porque senão você vai desesperar, você não vai suportar. Aí, ou você larga de mão de Deus, vai rebelar contra Deus. Amém? Você vai rebelar contra Deus. Porque a pressão é muita. Amém? Amém? Só Deus pode explicar para a gente o que é que está acontecendo. Então, Adriano, Você acha que o Adriano não tem problema, apesar de estar lá quase a quadra inteira aberta em nome dele lá? Todo dia ele abre uma porta nova. Mas não tem problema, Adriano? Gente, não tem ninguém nesse mundo, ninguém nesse mundo, ninguém. Você pode ter certeza disso. Não existe uma alma nesse mundo que não precisa de Deus. Não tem uma alma que não precisa de Deus. Só se for louco, louco mesmo. Porque você pode, é assim, e o interessante de tudo, é assim, é que você liga a televisão e você fala, não, mas tem gente que ali, aquele povo ali não precisa de Deus. Você liga a televisão lá, né, você vê, aquele povo não precisa de Deus. Não é assim? Ou você olha, várias coisas mostram por aí, que é aquilo que você pensa, aquele povo, é exatamente isso que te leva à loucura. E é exatamente isso que te leva à loucura. Amém? Porque aquele povo que você pensa que não precisa de Deus, aí você vai lá para o lugar dele. Você vai lá para o lugar dele. E lá, quando você chega lá, você vai perceber que eles também estavam precisando de Deus. Estava ali, talvez, correndo do mesmo jeito que você correu para lá. Do mesmo jeito que você correu para lá. A gente tinha a impressão que quem andasse de avião não sofria. Hoje nós estamos vendo todo mundo andando de avião e sofrendo. Nós tínhamos a impressão que quem morasse nos Estados Unidos não sofria. Nós tínhamos a impressão que quem morasse em Londres não sofria. Quem andasse de metrô não sofria. E quem falasse inglês não sofria. E hoje nós estamos vendo que todo mundo está sofrendo. Nós pensávamos que era assim. E aí a gente corre para chegar lá, aonde a pessoa está. A gente era aluno e pensava que o professor não sofria. Amém? Era solteiro e pensava que o casado não sofria. E aí você correu. Né? Olha, a gente era menino algum tempo atrás. A gente pensava assim, nossa, que dia que eu vou largar de ser menino? Como que menino sofre? Que dia que eu vou deixar de ser menino? Verdade. Que como sofre menino? Amém? Sofre. O que menino mais sofre? Conta pra nós. Eu já esqueci.
A escola.
A escola, de acordo com a consciência dele. A consciência dele, né, faz com que ele entenda. Ele não consegue entender o que o avô dele entende. Ele não entende o que a mãe dele entende. Não entende o que o pai dele entende. Mas para ele é sofrimento. Chamar ele para ir para a escola, é sofrimento a escola, é sofrimento o professor, é sofrimento mais isso, mais aquilo, etc. Né? E ele fica louco para deixar de ser criança. Louco para deixar de ser aluno. Amém, gente? Quem que pode explicar as coisas para nós? Quem que pode fazer a gente entender o que está certo, o que está errado? Quem pode mostrar para nós, Alisson, a diferença entre o mal e o bem? Só Deus. só Deus. E toda a nossa dificuldade, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia é isso. Porque se ele soubesse, se ele tivesse consciente, e se ele orar hoje, se ele buscar, se você buscar Deus hoje, porque você já pode buscar Jesus com a sua idade, já fazia muita coisa. Você vai orar e vai pedir a Deus, só isso. Você vai orar e vai dizer, Senhor Jesus, amém? Antes que eu fique doido. Amém? Porque eu não estou mais suportando. Você vê? Eu não estou mais suportando, Senhor. Amém? Tem misericórdia de mim. É isso mesmo, não estou brincando, não. E Jesus vai falar com você. Ele vai explicar para você. Ele vai te consolar. Ele vai mostrar para você o quanto que você pode passar por isso tranquilamente. O quanto você é capaz de passar por essa fase da sua vida tranquilamente. Sem desesperar, sem pecar, entendeu? Sem... Tranquilamente, meu filho, tranquilamente. Se você orar, pedir ao Senhor, mesmo, se você estiver entendendo essa palavra, e você quiser, se você quiser, você vai passar por essa fase tão difícil na sua vida. Tranquilamente. Amém? Vocês concordam? E vai acontecer isso também com a Priscila. Porque é interessante o seguinte, se a Priscila contar o problema dela para mim, eu vou rir. É assim, de vez em quando, a pessoa vem contar o problema para a gente ri. Né? Por quê? Porque, meu Deus, esse é o seu problema? É. Estou arrancando o cabelo da cabeça, às vezes uma mocinha tá, bonitinha, sadinha, engraçadinha, com a vida inteira pela frente, querendo se matar por causa de um marmanjo. Meu filho, que dia que eu vou fazer isso por causa de um marmanjo? Mas você concorda que se ela tivesse consciência, ela não faria isso? Você concorda que se ela te perguntasse para Deus, se ela estivesse orando, se ela chegar realmente, Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou indo à loucura. Amém? Esse jovem bagunçou minha vida. Mas não acontece? Mas não acontece? E depois não faz? Não faz? Você adora, você não fica, não acha graça disso? Ou não?
Tem coisa que pra gente, né?
Pois é, e a Dora tem dia que ela está aqui também, arrebentada. Aí você vai conversar com ela, dá vontade de rir. Não é, Ramiro? Por quê? Porque, gente, nós somos oprimidos, na proporção que a gente suporta. Amém? Às vezes é Deus que tem misericórdia de nós. Agora, por causa de uma bobagem, se nós perguntarmos para Deus, ouvirmos a Deus, se quiserdes e me ouvirdes, mas me dá ouvido, me ouça, me escuta, pelo amor de Deus, para vocês irem bem. Mas olha, normalmente, se todo mundo que você encontra, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não está passando sua dificuldade. Amém, gente? Olha, a consciência é uma faculdade. A consciência é uma... Como é que você poderia chamar, assim, para todo mundo entender? O que é consciência? O que é? Um atributo. Às vezes você não sabe o que é atributo. O que seria? para todo mundo entender, consciência o quê? Ajuda aí, Daniel, vou dar. Consciência é uma faculdade, é um atributo, é uma coisa, que você tem. Assim como você tem fome, assim como você tem sede, assim como você tem vontade de dormir, você tem uma coisa na cabeça chamada consciência. É uma faculdade, é uma coisa que todo mundo tem, Alice. Todo mundo tem. E essa consciência, Godoy, essa consciência, ela, é ela que faz a gente julgar. Bem, estabelecer um julgamento, essa consciência que faz com que eu estabeleça um julgamento do meu ato, Por exemplo, eu, às vezes eu como tudo que está na mesa lá, não quero nem saber quem não tomou café. Então, é a minha consciência, ou seja, a minha capacidade de julgar o meu ato. O meu ato, não é o ato dos outros, não, é o meu. Entendeu? Então, o menininho sentado lá e pisado na cadeira, para ele, eu estava falando e ele não tirava o pé da cadeira. Eu falava, e ele não tirava o pé da cadeira. Por quê? Para ele, a consciência dele estabelecia o seguinte: não, isso aí, tá, não tem nada de errado, nem errado, nem certo. Para ele, ele estava com o pé na cadeira, acabou. Então, você tem a sua consciência. E é isso que faz você julgar se está certo ou está errado. Então, eu estou pondo a mão aqui. Aí, a minha consciência vai dizer, não está certo. Ou então, está certo. Se está errado, eu tiro a minha mão. Se está certo, eu fico com a minha mão lá. Todo mundo tem a tal da consciência. Agora, essa consciência, ela pode ser boa ou ser ruim. Uma má consciência, uma boa consciência. Quanto mais eu ouço a Deus, quanto mais eu escuto a Deus, quanto mais Deus me ensina, melhora minha consciência. Tá certo? Melhora minha consciência. Eu vou ficando mais esperto. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso, eu vou tirar o pé da cadeira. Eu vou tomar só um pouquinho de leite. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Então, você age de acordo com a sua consciência. E quem vai melhorar a minha consciência? A Deus. Mas se você não ouve a Deus, e os problemas vão aumentando, e você não sabe o que está certo e o que está errado, e você vai ficando confuso, e você vai ficando nervoso, vai afetando o seu organismo, vai afetando, sabe, vai causar doença nervosa, por quê? Porque chegou naquela hora e você não soube resolver a questão. Então você, normalmente você rebela, apela, você toma uma providência desagradável. Você briga com a mulher, você briga com o esposo, você ofende a mãe, você fica mal, você não sei o quê, você arruma inimigo, você fica numa situação difícil, você procura solução. Por quê? A sua consciência não está dando conta. Ela não está dando conta de resolver o trem. Mas por quê? Porque não ouviu. Na hora de ouvir a Deus, não ouviu. Na hora de dar ouvido a Deus, não ouviu. Ou então?
Ouviu e não entendeu. Mas não viu?
Não entendeu.
E nem procurou entender.
Ele acha que ele não vai precisar. Ele acha que não vai precisar. Ele também acha que não vai precisar.
Amém.
Então, ele não vai, ele não acumula. Ele não prepara. E aí, ó, Jesus Cristo tinha 12 anos, 13, 14, 15, etc, etc. Aí, quando chegou na hora, ele tinha... Ele estava com a consciência tranquila. Ele estava com a consciência tranquila. Vocês concordam? Então, ó, nós não podemos desprezar o ensinamento que Jesus está dando para nós. Ele não está preparando a gente para agora, não. Ele está preparando nós para amanhã. Ele está nos preparando é para amanhã. Amém? Ele está nos preparando para vivermos o dia de amanhã. Quem de mim se alimenta? Porque nós não sabemos. A gente não sabe como é que nós vamos ser exigidos amanhã. O que, que a gente vai ser exigido amanhã? Amém, gente? Amém? Vocês concordam? Então vamos voltar lá em Mateus. Voltar lá em Mateus capítulo 13. Versículo, Mateus 13, 13. Leva aí, por favor, só o versículo 13.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem.
Amém. Eu quero que você explique para mim isso aí, Wendy, ou não? Presta atenção, ela vai ler de novo. Presta atenção, vamos ver.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem.
Você já entendeu isso, Fernando? Já entendeu isso? Já parou a pensar nesse versículo? Parou, Fernando? Parou, Aninha? Fala de novo, filha.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem.
Oi. Ah, vamos ver.
Eu fiquei intrigado com a situação, assim. O interesse, quando eu ouvi, não consegui entender mesmo isso aí. O que eu achei interessante é o seguinte, se Jesus tem interesse de salvar o mundo, veio para salvar o homem... para resgatar, né, para tirar do poder de Satanás, e ele falava através de parábolas. Isso dificulta o entendimento, entendeu? Eu falei, mas se quer salvar e fala em parábolas, como é que vai salvar alguém? Porque daí a pessoa acaba escutando e não entendendo. Então, foi isso que eu perguntei, eu questionei a respeito disso, sabe? Eu realmente eu não consegui entender isso aí.
Não entendeu até hoje.
Agora é com o senhor aí.
Você não entendeu até hoje? Você lembra mais ou menos quando foi que isso aconteceu?
Eu lembro, tem mais ou menos 4 meses que o senhor falou a respeito disso aqui. Tem. Então, uns 4 meses que o senhor falou a respeito disso.
Então tá. Um pouquinho eu volto a falar sobre isso. Amém. Você parou para pensar sobre isso?
É. Bom, eu penso assim, irmão, que foi uma maneira que ele usou para que ele não ficasse jogando conversa fora, que... Por exemplo, se a pessoa quiser mesmo entender, ia procurar ele. Senhor, como assim fizeram os discípulos. Senhor, explica-nos essa parábola, né? Eu creio assim, foi a maneira que ele usou para não ficar jogando conversa fora. Quem quisesse mesmo saber, ia procurar ele. Procurar entender.
Você não chegou assim a pensar igual o Fernando, não? Porque assim, o Fernando pensou assim. Que eu até não tiro a razão do Fernando, não. Porque se é para entender, se é para salvar, né, Fernando? Por que que não fala? Por que que fala por parábola?
Isso aí que o Assis falou tem sentido, sabe? Igual quando as coisas são fáceis demais, a gente despreza. E quando é mais difícil, a gente acaba interessando e buscando quem realmente interessar. Tem sentido, mas eu fiquei intrigado da parte de Jesus querer salvar o mundo e falar em parábolas.
Você chegou a ficar intrigado, assim?
Não, não é conversa fiada, não. Fiquei mesmo. Não, com raiva não. Mas é porque eu fiquei...
Ficou intrigado. Ramiro, o que você entende disso aí, Ramiro?
Inclusive, o que Fernando falou ali tem sentido, e eu também já pensei assim, né? Pensei, mas eu cheguei a uma seguinte conclusão, igual o Assis, um dia ouvindo também uma palavra, o senhor falando, que aqueles que não interessa, aqueles que interessa vão a Jesus, eles vão buscar, ele vai lá e fala, senhor, explica, eu quero saber. Então, a esse, e Jesus fala, não, explica. Mas aos outros, não, os outros falam parábola, ele não vai acreditar mesmo. Então, fala, ele não fica sabendo o que ele ouviu.
Quando Jesus estava falando ali, ele disse assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, presta atenção aqui, ó, rapidinho. É fácil. Qual é o propósito de Deus? É mudar o nosso coração. É tirar o coração duro, o coração de pedra, e colocar um coração de carne. Tirar o coração de pedra e colocar um coração quebrantado. Tem que mudar o coração. Então, todo mundo que chega com o coração duro. Amém? Todo mundo que chega com o coração duro. Um coração endurecido, todo mundo, não tem nenhum. Todos pecaram, todos têm um coração duro, tal, etc. Aí, aqueles que deram ouvido à palavra, aqueles que deu ouvido à palavra, que interessou, e etc, etc, eles vieram até Jesus e foram conversando com Jesus, e o que que aconteceu com o coração deles? Mas eles também ouviram a parábola. Aí quando o coração deles, a eles também foi a mesma parábola. Aí você disse, olha, tanto o coração duro quanto o coração dos discípulos, que eram também no começo duro, ouviram a parábola. E eles vieram perguntar para Jesus, Senhor, explica para nós. E aí, o que que aconteceu com o coração? O coração mudou. Foi mudando o coração. O espírito de rebeldia foi mudando, foi ficando manso. Manso. Foi amansando. E aí, então, começaram a entender... Entender. Você entendeu, Fernando? Então, eu tenho que falar por parábolas para todo mundo. Por quê? Porque aquele que realmente quiser vir a mim, aqueles que quiserem, me quiserem, vão me procurar. Exatamente. Eles vão me procurar. E eu quero que eles venham a mim. Vinde a mim. Busca-me. Então, eu vou falar assim para todo mundo. E as pessoas virão. E eu vou explicar. Eu vou explicar para todo mundo. Eu vou falar com todo mundo. E aí, o coração? Então, o coração muda. Aí, vamos imaginar aqui. Que o coração do Ramiro já mudou. Mas o do Austin lá em cima não mudou ainda não. O Ramiro já mudou. Mas o do Austin não mudou ainda não. É só uma comparação, Austin. Aí, o que eu vou fazer? O Ramiro já vai conhecer os mistérios. Né? Imagina assim, que eu seja Deus. Aí eu vou, Ramiro, já falo com o Ramiro...
assim, de uma forma diferente do Ramiro, não sei o que, etc, 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 etc. Ramiro, olha tal, pá, pá, pá. Eu já vou falar com o Ramiro assim, mas o Austin, humilde, o pessoal que está lá, eu vou falar por parábolas, para que eles venham e queiram entender. Estou falando assim, né? Para vocês entenderem, que o coração da gente não vai mudar, se nós não chegarmos até Deus e dizer: Senhor, me faz entender. Tem 4 meses que o Fernando ficou com essa dúvida, tem 4 meses que o Fernando, ele falou lá, usou uma expressão, como é que foi? Ficou intrigado. Mas por que o Fernando não me procurou para me explicar? Concorda? Por que o Fernando não procurou para me explicar? Se ele tivesse chegado: irmão, olha, eu estou intrigado. Eu estou assim, sem saber, eu não estou entendendo, me explica. Se eu soubesse, Fernando, eu explicaria para você, eu tiraria a sua dúvida, você já estaria longe. Com o coração mudado, já estaria lá na lua. E, no entanto, aí permanece a rebelião. Amém? Não está entendendo. Você não está entendendo. Pois então, chegue-se a Deus. Procure Deus. Senhor, eu quero entender. Eu não estou entendendo. Me faz entender os teus mistérios. Senhor, me faz compreender os teus mistérios. Deus vai fazer você entender. Deus vai fazer você entender. Amém? Ele vai fazer você entender. Tem dia que eu estou aqui assim. De novo, desculpa. Tem dia que eu estou assim. Eu estou preocupado. Tem coisa que eu não estou entendendo. Amém? Eu não estou entendendo. Aí eu fico, só Deus sabe como é que eu fico. Aí eu chego às vezes na Lucimar, o que eu falo para você, Lucimar?
Se Deus mandou algum recado para o senhor.
Eu chego na Lucimar, Deus mandou algum recado para mim? Não, que eu saiba, não. Eu ligo, converso com um, converso com outro. Aí, de repente, vem a resposta. De repente, vem a resposta, Fernando. Mas eu não sossego, Fernando. Enquanto eu não tenho a resposta daquilo que eu estou querendo. Eu não estou entendendo. E eu preciso entender isso. Amém? Não é só coisa supérflua, não. Eu preciso entender. Mas, claro que Deus, vendo a minha aflição, vendo a minha angústia, vendo a minha vontade de entender, de compreender, aí eu boto às vezes o meu joelho no chão. Senhor, não estou entendendo. Mas se eu sei, eu não vou rebelar contra o Senhor, não. Eu posso não entender agora, mas um dia o Senhor vai me fazer entender isso. E o que eu quero, Senhor, é que o Senhor me explique. É que o Senhor me fale sobre isso. Amém? E Deus, de repente, mostra, fala. Amém? Amém? E vai aumentando. O que que vai aumentando em mim? O que vai aumentando em mim? Como é que fica a minha consciência? Como é que fica a minha capacidade de suportar, de julgar as coisas? Amém? De saber ali, porque eu tenho que julgar os meus atos, né? Eu não posso julgar os atos dos outros, não. Eu é que tenho que ter uma boa consciência, eu é que tenho que saber o quanto é de café que eu posso tomar, eu é que tenho que saber onde é que eu ponho meus pés. Amém? Interessante. Porque Deus não vai, Deus vai me salvar. E se eu ficar botando a culpa no diabo, porque o diabo, o que vai adiantar? Aí eu vou ser condenado com o diabo também. Porque Deus quer salvar a mim. Deus quer salvar a mim e não o diabo. Se eu quero que Deus julgue, Senhor, bate no diabo, Senhor, né? Prende o diabo, o Senhor judia com o diabo, porque o diabo está judiando comigo. Não, eu tenho que é a mim que Deus quer julgar. E quem tem que vencer sou eu. É eu que tenho que vencer. Amém? É eu que tenho que resistir o diabo, não é Deus, não. Se eu estou sendo vencido, ué, que o diabo Deus já julgou, o diabo Deus já condenou. Se eu estou sendo vencido, eu também vou ser condenado. Então eu vou pedir ajuda para Deus, se me faz entender isso. Olha, tal, e eu me encho de força, Ele renova a minha força, Ele renova a minha fé, Ele renova a minha esperança, e eu me encho de razão. E põe o diabo mais longe, empurra o diabo para lá, concorda? Amém? Então, eu fui ficando mais forte, edificado sobre a rocha, amém? Árvore plantada à beira do riacho, cresceu, não é assim? O vento sopra, vem a tribulação, ela não derruba aquela casa. Por que ela não derruba aquela casa? Por que as torrentes não derrubam aquela casa? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Quer dizer, todo dia você está conversando com Jesus. Todo dia você é edificado sobre a rocha. Quer dizer, a pessoa que te orientou foi Jesus. A pessoa que te ensinou foi Jesus. Amém. A sua vida foi edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Amém? Então, olha aí, cumpre aquilo que está escrito. O caminho da aurora, a árvore plantada à beira do riacho, né? A casa edificada sobre a rocha. Mas por quê? Porque eu estou ali na beira da ó, ave plantada à beira do riacho. Eu estou ali à beira do riacho. Eu estava até falando com os irmãos lá assim: a sombra do Onipotente descansarás. O que que significa a sombra do Onipotente? Ali encostadinho. Ali encostadinho. Árvore plantada à beira do riacho, a sombra do Onipotente, ali, ó, encostado. Não entendi, eu não entendi, então eu corro aqui, ó. Senhor, me faz entender isso, Senhor. Me faz compreender isso, Senhor. Só o Senhor pode me explicar isso. Amém. E Deus vai responder para você. Ele vai mandar. Daniel ficou lá 20 e tantos dias querendo saber. Né? Salomão ficou lá um tempão querendo saber. Davi, vocês pensam que a vida deles foi fácil? Não foi, não. Amém, Washington? Então, meu irmão, é assim que a gente cresce. É assim que a gente caminha. Concorda? É assim que a gente caminha. É melhorando cada dia mais, melhorando cada dia mais. Melhorando cada dia mais. Vocês concordam? O apóstolo Paulo, na carta dele, se não me engano, a Timóteo, ele diz assim, olha, quando eu não tinha, quando eu era rebelde, quando eu era, quando eu não tinha consciência, eu fazia as coisas que hoje eu não faço. Ele falava assim, ó, eu perseguia o povo de Deus. Hoje eu não persigo mais. Por que eu não persigo mais? Porque hoje eu tenho consciência de que eu não devo fazer, né? Então Paulo falou, olha, hoje não, hoje eu mudei. Mas como que Paulo contou? Foi ouvindo. Jesus falou, olha, eu apareci para você. Presta atenção nisso aqui, você vê, é importante demais. Jesus falou para ele. O que Jesus falou? Eu apareci para você. E vou aparecer muitas vezes. Falou ou não falou? Amém? Ele não falou tudo uma vez, não. Ele não disse para ele tudo o que ele tinha que saber de uma vez, não. Ele foi revelando as coisas para ele. Fui mostrando para ele as coisas. E aí um dia ele apavorado, né? Ele passando por luta, tribulações, ele foi reclamar para Deus. E ele falou, Senhor, certamente sem entender, né? E Deus falou para ele, Paulo, em outras palavras, com as minhas aqui, eu falo, Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa é assim, meu filho. Cada vez que você sente fraco, você vem a mim. Cada vez que você sente necessitado, você vem a mim. E eu te ensino. E é por isso que você vai ficando cada vez mais forte. O poder de Deus se aperfeiçoa. Olha aí, gente. O poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Resumindo, você não está dando o verdadeiro valor que você devia dar à palavra. Bem, o seu coração ainda está rebelde, duro. Você não está voltando para perguntar, para poder chegar nos pés do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. As coisas que você vai entender é para o seu próprio bem. Porque você vai precisar de entender. Do contrário, o que é? Tribulação. Angústia, rebelar contra Deus, você vai à loucura. Ou então você não escuta mais, não. Fica longe, você não vai aguentar. Amém? Amém? Então, eu só queria entender. Me faz entender. E Deus vai te dar entendimento. Lá, né, voltando aquelas coisas antigas, o meu povo se perde, falta de entendimento. Não entendeu, está fazendo bobagem. Amém? Amém. Passou da hora, né? Falamos demais, eu falo demais da conta. Olha aqui, ó, só para ler para você ver. Ó, ouve, mas não entende, etc., como o Fernando falou ali. Por quê? Por quê, Fernando? A resposta está no versículo 15. Porque o coração deste povo não amolece. Né? aí fecha os olhos, fica contrariado, fecha os olhos e não vê, e não entende. Em consequência, não se converte e não sara, não muda. Amém? Não muda. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo. Meu Deus, olha, fala comigo. Eu garanto para o Senhor que se o Senhor falar comigo, eu não vou responder mal. Fala comigo, Senhor, eu não vou rebelar. Senhor, pode falar a verdade. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? Quem que vai dizer alguma coisinha para nós aí, rapidinho? Júnior, você mesmo, Júnior?
É, hoje veio um esclarecimento muito assim, extenso e perfeito a respeito do entendimento, né? O quanto que precisa, eu acho que desse tempo que a gente está ouvindo, eu acho que essa palavra sobre entendimento veio com muita clareza, muita explicação, muito motivo, por que não precisamos entender, para não rebelar, para não... O que eu acho interessante foi o seguinte, por que que a gente não entende? Coração duro, né? Coração, a gente já chega para Deus com coração duro.
Então, quando ouvires a voz de Deus,
não endureça o vosso coração.
Não endureça o seu coração. Não entendeu? Não entendeu. É normal não entender. Faz o quê? Hã? Atrás. Amém. Pega isso, Zane.
Enquanto que a nossa maior... A reação mais normal nossa é rebelar, né? Então... E eu achei interessante isso, porque do jeito que ele falava com um, falava com outro também, a palavra. Então, é para todo mundo, todos nós aqui temos uma oportunidade de ouvir. Todos nós. E por que que é que a gente fica louco muitas vezes? Por que a gente não entende? Por que a gente entristece? Por que a gente... Então, essa falta de entendimento é a falta da consciência de Deus, né? A falta... de Deus na vida da gente. Então, quanto mais perto dele, mais próximo dele, fica mais fácil quando você tem uma pessoa perto, você perguntar. E você está perguntando para quem entende. Porque não tem ninguém mais que entende. Então, nós não temos outra pessoa. Nós não temos ninguém mais. Quem que vai conhecer? São inúmeros os nossos problemas. E cada dia que passa, a tendência é só aumentar. Então, o que que nós vamos fazer? Existem, e eu acho interessante, o senhor falou que Deus prepara a gente hoje, é para amanhã. Então, se eu não entender e guardar essa palavra, se eu fazer pouco caso dela hoje, eu não vou ter ela para amanhã.
É interessante lembrar o seguinte, por exemplo, por que que eu como hoje? Né? Eu alimento hoje
para estar vivo amanhã,
para viver amanhã. Amanhã eu como para viver o dia seguinte. É, o maná, toda manhã, todos os dias, estava o maná. Caía o maná. Todo dia. O que que Deus quis dizer com isso? Que o homem não vivia só, não de só de pão, não só de arroz e feijão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem vive... Ele vive. É o maná simbolizando porque caía do céu. E Jesus depois disse: eu sou esse pão da vida. Esse pão que desceu do céu. Você tem que se alimentar de mim todos os dias. Todos os dias. Senhor, eu não comi nada hoje. Eu não comi nada. Não comi nada hoje. Amém? E Deus está sempre dando a nós o que comer. É, prepara uma mesa. A hora que você chegar perto do irmão, chega perto do irmão, gente, fala sobre o reino de Deus. Pelo menos um pouquinho. Assim, tá, você está trabalhando, é claro, você não vai ficar fazendo todo dia, ou o dia inteiro assim, mas, de vez em quando, separa um pouquinho, chama uma pessoa e come um pouquinho, faz um lanche. Chama uma pessoa, ou então pega o telefone, né? Por exemplo, o Arson liga lá para o Godoy, Godoy, estou ligando você aqui para a gente fazer um lanche. O que, que Deus falou com o irmão hoje? Alguma novidade? O Arson, só tem essa. Gente, experimenta, experimenta para você ver. Aí você encontra com a outra pessoa, principalmente se for irmão, antes de qualquer coisa, faz o lanche. Conversa sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Os discípulos, ali eles falavam sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Encontrava, os dois estavam no caminho de Emaús. Os dois estavam no caminho de Emaús. Nós estamos comendo agora, vocês estão com fome. É por isso que nós estamos demorando. Amém? Também não pode comer muito, né? Senão faz mal. Mas olha, os dois no caminho de Emaús estavam falando de quê? Lá o eunuco, na carruagem, falando sobre o quê? Jesus mandou alguém. Os outros fazendo a oração, Jesus mandou. Amém? E eu estou precisando de uma palavra de Deus, e Deus mandou a palavra, e Deus está sabendo que você está precisando. Gente, não desperdice o tempo. Encontrou com alguém, dê uma folguinha, pega o telefone. Fale sobre o reino de Deus. Fale sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Fale. Amém? Experimente assim, experimente isso. Eu garanto a você, você vai entender mais, você vai entender melhor. E a sua consciência vai mudar. A sua consciência vai mudar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Fale das coisas do céu. Amém? Fale da doutrina do reino de Deus. Como será? Como vivem o povo? Como vivem as pessoas? Como estão vivendo as pessoas, os filhos de Deus? Amém, Jesus. Pai, o Senhor que está no céu, o Senhor está aí nos lugares celestiais, mas está também no nosso coração. Está também no meio de nós. O Senhor está também conosco. Nós, o Senhor disse que nós não estaríamos só. E nós não estamos só. Nós não estamos só. Nós temos prazer em falar do teu reino. A nossa alegria, né? Nosso contentamento é falar das coisas do teu reino, é falar do Senhor, apressar a tua vinda. Pai, tu és precioso para nós. Tu és muito importante. Só o Senhor tem palavra de vida. E o que nós precisamos é de vida. O que nós precisamos é viver. O que nós queremos é realmente a vida, a verdadeira vida. E nós precisamos falar com o Senhor. Porque onde iremos se só o Senhor tem palavras? Nos faz, Senhor Deus, ter entre nós uma comunhão que nos alimente,
que nos dê prazer, uma comunhão que nos dê força, alegria, para que a palavra do Senhor se cumpra em nossa vida. Para que a palavra do Senhor se cumpra em nossa vida. Para que aquele que falar conosco não saia de perto de nós oprimido. Saia aliviado. Aquele que comer conosco, que participar da mesa que nós participamos, saia aliviado. Sem a opressão. Obrigado, Jesus. Que nós possamos levar paz. Que nós possamos levar a paz. É assim que o Senhor fazia. Ninguém que conversasse com o Senhor permanecia oprimido. Ninguém que conversasse com o Senhor não saía aliviado, esperançoso, animado, de perto de ti. Amém. Dá-nos beber dessa água, Senhor. Dá-nos de beber dessa água. Só o Senhor tem a água da vida. Dá-nos, Senhor Deus, porque é tão bom sentir. Tão bom sentir, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. É tão bom saber que o Senhor quer nos ajudar, que o Senhor quer mostrar para nós aquilo que nós precisamos entender. O Senhor quer mostrar para nós aquilo que nós precisamos saber. Ajuda-nos, ó Deus. Só o Senhor pode nos fazer entender. Nós temos certeza disso. Amém. 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 Amém.
Tentar ao som da trombeta que ressoa e soa buscando quem a ouça. A voz de Deus tentando avisar o ser. Não seja como os que se assentam de a ti de mim. Mas seu coração, atrás do lucro, corre sem direção. Das nações, minhas ovelhas.
Desculpa aí pelo passar da hora. Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Amém? Te dê o Espírito Santo. Te dê realmente um espírito manso para você viver. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.